Sejam bem-vindos ao 20º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Nesse episódio, vamos observar como o professor Antônio Cândido, em um texto de 1988, chamado O Direito à Literatura, discute diversas questões que são muito importantes ainda hoje para pensarmos sobre a necessidade que toda pessoa tem de arte e de literatura. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Antes de falarmos do texto, temos de falar um pouco do autor. Antônio Cândido é aquele professor que todos deveriam ter ao menos uma vez na vida para saber o que é ser professor. Pode-se ver qualquer fala que ele tenha feito para que se perceba que ele consegue dispor de um conhecimento gigantesco, de uma grande erudição, e apresenta isso com uma despretensão de quem deseja não ser o guardião do templo impenetrável aos réis mortais, mas sim ser ponte e guia, descobridor em diálogo, que leu o mesmo texto milhares de vezes, mas consegue ter o espanto e a alegria como se fizesse a leitura pela primeira vez, nos levando junto com isso. Sua atuação como crítico literário alia-se a tudo isso, funcionando como alguém que sabe do valor que a cultura e a literatura têm para a vida de qualquer pessoa. Aí escreveu livros como Literatura e Sociedade, no qual mostra a relação de diálogo e interação que existe entre o autor, a obra e o público, e Formação da Literatura Brasileira, que anda pelos séculos, revelando que Brasil é esse que se pinta nos livros do arcadismo e do romantismo. Mas esse texto de 20 páginas, que é O Direito à Literatura, e que foi feito como uma fala a um auditório, consegue nos levar para caminhos longínquos e também para a nossa própria consciência. O texto começa com a proposição dada para que o Antônio Cândido falasse, que era sobre direitos humanos e literatura. E a primeira imagem que ele apresenta é a constatação de que a humanidade é contraditória, possuindo o máximo de racionalidade técnica, o que permitiria resolver os grandes problemas materiais, como o da falta de comida, com o máximo da irracionalidade, como por exemplo na quantidade de alimentos que são jogados fora diariamente. Se por um lado existem todas as inovações tecnológicas que ajudam as pessoas, isso em 1988, também existe a exclusão de uma grande massa de pessoas condenada à miséria. A palavra para isso é insensibilidade, em que se coloca como contraponto a essa utopia da harmonia social e dos plenos direitos a todos, a barbárie, que sempre está presente nos instintos humanos. Então, a insensibilidade nada mais é do que a barbárie civilizada, ou o bárbaro com uma máscara de civilização. E se Antônio Cândido declara que o elogio da insensibilidade está em declínio, é só para que nós, leitores atuais, percebamos que a história é cíclica e que nos dê certo peso no coração ao lermos o trecho. Hoje não se afirma com a mesma tranquilidade do meu tempo de menino que haver pobres é a vontade de Deus, que eles não têm as mesmas necessidades dos abastados, que os empregados domésticos não precisam descansar, que só se morre de fome quem for vadio e coisas assim. Nos 30 anos que separam o contexto desse texto do nosso, diversas coisas mudaram, mas algumas se mantiveram ou se expandiram, como a ideia da hipocrisia, que é o falar uma coisa em que não se acredita mesmo para ocultar o que realmente se pensa e se faz. Ou ainda, o menosprezo e o rebaixamento que as redes sociais proliferaram e que são manifestados por diversos cidadãos. Ou cidadão não, engenheiro formado, bem melhor do que você. Depois desse voo inicial, eis que Antônio Cândido começa a chegar ao seu destino, dizendo: reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. E que se todos têm direito aos bens fundamentais, como casa, comida, educação, saúde, existem outros bens que também deveriam ser incluídos, não em detrimento desses, mas como soma. e faz a comparação a partir da definição do sociólogo Louis-José Lebret entre os bens compressíveis e os bens incompressíveis, ou seja, os que são flexíveis e os que são indispensáveis. Essa fronteira entre ambos é muito maleável, pois há diversas coisas que possuem uma necessidade relativa, que varia de pessoa para pessoa. Nesse sentido, seria incompressível o direito à alimentação, à saúde, à liberdade individual, à justiça, mas também não seria incompressível o direito à crença, à opinião, ao lazer, à arte e à literatura? As pessoas, mesmo que não saibam nem procurem, não teriam direito a conhecer e apreciar a literatura? É isso que Cândido vai procurar responder, ou pelo menos, investigar. Logo de início, ele faz uma ressalva importante. Para ele, literatura é toda a criação de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Assim, não haveria distinção entre Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa e uma piada de papagaio, nem entre Hamlet, de Shakespeare, e os funks de MC Kevinho. Por quê? Pois todos esses textos são formas de fabulação, e ninguém consegue passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção ou da poesia. E aí ele faz uma definição que, se quiserem, podem tatuar no braço porque é muito bonita. A literatura é o sonho acordado das civilizações, pois da mesma forma que precisamos sonhar para que aconteça um equilíbrio psíquico, é preciso existir literatura para que haja equilíbrio social. Para Antônio Cândido, a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Isso porque existem dois lados da literatura, a sancionada e a proscrita, a aceita e a marginalizada, a arte culinária e a arte de ruptura. Então, conforme Cândido diz em outro texto mencionado, a literatura não corrompe, nem edifica, mas traz em seu interior tanto o que chamamos bem quanto o que chamamos mal, humanizando porque faz viver. Por isso ela é formadora da personalidade do leitor, que é tanto mais profunda e ramificada quanto seja a sua abertura ao mundo literário. Na sequência, Antônio Cândido pensa sobre qual seria a função da literatura, se é que ela precisa ter uma. Então estabelece três faces a ela, que agem sobre nós, leitores, simultaneamente. A primeira seria sua face de objeto construído, cujos tijolos seriam as palavras postas em uma determinada ordem. E assim, a ordem da obra sucede uma ordem da visão do leitor, e depois uma ordem do leitor sobre si mesmo, e ainda uma ordem do leitor em face do mundo. Claro que os passos não são tão exatos assim, nem todo texto mobiliza as mesmas coisas, mas sempre a construção literária é pensada por seu autor. As metáforas criadas, a sonoridade das frases ou dos versos, tudo se destina a construir um mundo que reflete e refrata a realidade. A segunda face apontada é complementar a primeira, e se foca nas impressões e efeitos que causam no leitor. Citando a aparente suavidade das liras de Tomás Antônio Gonzaga em Marília de Dirceu, Antônio Cândido revela que os poetas, combinando as palavras com perícia, transforma algo ainda não expresso em palavra em uma estrutura organizada, e serve para cada leitor representar as próprias situações vividas e projetar-se naquilo que lê. É o pensamento que nos acomete de vez em quando ao lermos algo que muito nos impacta, e declaramos: parece que escreveu para mim. Mesmo não tendo sido exatamente para nós, as palavras ecoam pelos tempos e lugares, singularizando situações da vida e apresentando novos modos de olhar para o já visto. Da mesma forma, a literatura funciona como uma desautomatização da linguagem, pois não está interessada em transmitir uma mensagem objetiva e direta, mas sugerir sentidos outros, ampliados. A terceira face, então, sintetiza as duas primeiras, revelando a função literária de enriquecer a nossa percepção e a nossa visão do mundo. Seja nos cantos tribais que enaltecem as proezas da caça, seja na leitura de um intelectual diante de um poema erudito. Seja em todos os tipos literários que se produziram, pois aí reside a humanização. Para Cândido, a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, para a sociedade, para o semelhante. Ao mesmo tempo, devemos observar o papel do autor, que é quem produz o texto e nele insere suas posições, suas intenções de ideologia, crença, revolta, etc. Então, Antônio Cândido concentra-se em observar como a literatura pode funcionar como instrumento de denúncia, especialmente na ilustração da exploração e das misérias humanas pelas quais vários grupos sociais passaram e passam. No romantismo, Castro Alves praticou a luta contra a escravidão. Victor Hugo e Charles Dickens retrataram os pobres como uma classe que sofre e luta, em obras como Os Miseráveis e O Homem que Ri, ou Oliver Twist e David Copperfield. No naturalismo, tem-se Émile Zola fazendo uma epopeia do povo oprimido e explorado, tomando como personagens os operários, os camponeses, as prostitutas e os discriminados. No Brasil, o desmascaramento social das misérias humanas e sociais floresce com críticas corrosivas e explícitas, sobretudo no chamado romance de 30, com autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, além de vários outros. Ao encaminhar-se para o final do texto, já mobilizadas diversas questões sobre o direito à literatura que todos têm, embora disso não se dêem conta ou não tenham chance, Antônio Cândido reflete sobre o papel da sociedade nesse acesso à literatura. A sociedade brasileira está condicionada a propor a fruição literária como um bem compreensível segundo as classes sociais, de modo que um homem do povo estaria praticamente privado da possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de Machado de Assis e Mário de Andrade. Atualizando para os dias atuais, seria como se a maioria da população tivesse de se contentar com a literatura de massa, as novelas televisivas e as músicas já pré-determinadas pelas emissoras. Esses textos têm seu valor e sua importância, mas é grave pensar que esses seriam suficientes para a população, principalmente se vierem justificados com um argumento preconceituoso de que as camadas mais populares não teriam capacidade de compreender. Não seria uma questão de incapacidade, mas de falta de oportunidade. Como diria a música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A beleza da literatura e da interação do leitor com ela está, em especial, na literatura erudita, absorver elementos da cultura popular e, se percebermos bem, da própria cultura erudita servir de base para muitas histórias populares, como a novela O Cravo e a Rosa ter sido baseada na comédia de Shakespeare, A Megera Domada, ou a novela O Outro Lado do Paraíso evocar O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Assim, Antônio Cândido declara que é preciso que todos tenham pleno direito a transitar do popular ao erudito, elevando a própria sensibilidade e adquirindo cada vez mais conhecimentos e experiências. Listam-se diversos exemplos de como as pessoas humildes se interessam por histórias, e se forem apresentadas a escritores clássicos que sabem contar histórias como ninguém, a aproximação é natural e encantadora. Para dizer só um deles, talvez o mais bonito, por ser de uma experiência pessoal, Antônio Cândido conta como, quando ele tinha 12 anos, um jardineiro português e a esposa, ambos analfabetos, pediram a ele para que lhes lesse O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que tinham ouvido de uma professora e que muito os havia fascinado. E eles ouviam tudo, com uma emoção inteligente. Como contraponto, se as nossas elites fossem realmente instruídas e leitoras, talvez as coisas fossem diferentes. Mas, como Cândido comenta, as classes dominantes são frequentemente desprovidas de percepção e interesse real pela arte e a literatura ao seu dispor, e muitos dos seus segmentos as fruem por mero esnobismo, porque este ou aquele autor está na moda, porque dá prestígio gostar deste ou daquele pintor. Lembrando, esse texto é de 1988. O texto todo é essa defesa da literatura como elemento de libertação e reivindicação do direito a que todos saibam que existe Dom Quixote, Os Lusíadas, Fausto, Gargantua e Pantagruel, Robinson Crusoé, Ulisses, Riobaldo de Adorim, e colocá-los em diálogo com as lendas, com as cantigas populares, pois afinal tudo faz parte da cultura e todos precisam ter acesso a isso. E todas as ações são válidas. Antônio Cândido é um professor. E todos nós que buscamos socializar as nossas leituras, somos professores também. Pois a aula não se dá somente nos espaços escolares. Quantos personagens e escritores nos ensinaram coisas que nem desconfiaríamos, muitas delas que já estavam conosco, inconscientemente. Como Guimarães Rosa diz na epígrafe de seu conto Retrato de Cavalo, o que um dia vou saber, não sabendo, eu já sabia. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.